إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Em seguida, Imam Shawqani Rahimahullah entra num novo capítulo no seu livro Ad-Durar al-Bahiyya fi al-Masail al-Fiqhiyya, que é o capítulo sobre Al-Janaiz. E Al-Janaiz tem a ver com o funeral. Al-Janaiz tem a ver com os rituais que estão ligados ao funeral. Disse Rahimahullah: Wa min as-sunnati i'adatu al-marid. Antes da gente falar sobre o significado das palavras de Imam Shawqani Rahimahullah, é importante a gente mencionar aqui alguns pontos, que é os sábios, quando abordam sobre os assuntos ligados ao funeral, yani o funeral islâmico, mencionam também tudo que está ligado a esse ponto. Daí que eles começam primeiro a falar sobre a visita, porque algumas pessoas podem ficar com ponto de interrogação, porque é que os sábios mencionam regras ou coisas que têm a ver com visita ao doente no assunto que tem a ver com funerais. A razão disso é que a morte normalmente vem da doença. A maioria das pessoas que morrem normalmente morrem com doença, e poucos são os casos da morte repentina ou morte devido a outros fenômenos. Portanto, a doença é muqaddima da morte, é uma introdução da morte, é uma introdução da morte. Sendo assim, os sábios mencionam alguns aspectos que estão ligados com ao doente e a visita do doente, isso como uma introdução para chegar àquilo que é depois da morte da pessoa. Portanto, Imam Shawqani Rahimahullah disse: Wa min as-sunnati i'adatu al-marid. Dentre os aspectos ligados à sunna é a visita do doente. A visita do doente. Portanto, visitar um doente é uma dentre as sunnas bastante recomendáveis, e é algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam encorajou bastante aos muçulmanos, visitarem os doentes. E também o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou em várias narrações que a visita do doente tem várias recompensas. A visita do doente tem várias recompensas, como foi relatado de forma autêntica a partir do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, como tendo dito: Haqqul muslimi ala muslimi sittun wa minha. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração que o direito do muçulmano para com outro muçulmano são seis, e dentre esses seis direitos que ele mencionou sallallahu alaihi wasallam, mencionou: Wa idha marida fa'udhu. E se ele, o teu irmão muçulmano, ficar doente, então é um direito dele sobre ti de lhe visitares. É um direito dele sobre ti de lhe visitares. Pois isso é um sinônimo da irmandade. É o sinônimo da irmandade. Portanto, visitar doente é algo bastante recomendável e é algo que faz parte do direito dos muçulmanos uns para com os outros. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, numa outra narração, disse: Man aada maridan ou zara akhan lahu fillah nadahu munadi antibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min al-jannat manzila. Nesta narração, de uma forma resumida, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que aquele que visitar o seu irmão na fé Yani, o seu irmão na fé, que é, yani, o seu irmão muçulmano, doente, e ele não visitou senão com a intenção de agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Ele terá recompensa dessa visita. E qual será a recompensa dessa visita? É que será dito para ele que, yani, colocaste ou edificaste para ti uma casa no paraíso. Portanto, isso é uma grande recompensa e também essa é uma sunna que deve fazer parte da comunidade dos muçulmanos, yani visitar uns aos outros, principalmente visitar os doentes. E também várias são as narrações que foram mencionadas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam que falam sobre o benefício de visitar o doente. E dentre elas: ما من مسلم يعود مسلما غدوا، يعني nenhum muçulmano visita outro muçulmano, yani, na primeira parte do dia, غدوا, que é a primeira parte do dia, إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسيا، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسيه. يعني a pessoa que visitar o seu irmão muçulmano na primeira parte do dia, yani de manhã, 70 mil anjos irão pedir dua, yani Allah subhanahu wa ta'ala, a favor dele até entardecer. وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que se esse muçulmano visitar o seu irmão muçulmano à tarde, então 70 mil anjos irão de fazer doar e prece a favor dele até amanhecer. Até amanhecer. وكان له خريف في الجنة. E ele terá jardim no paraíso. E ele terá jardim no paraíso. Portanto, isso são dentre várias outras narrações que mostram o benefício e a recompensa de visitar. Dos muçulmanos visitarem uns aos outros, especialmente o doente. Especialmente visitar o doente. E os sábios mencionaram várias etiquetas no que diz respeito à visita do doente. Yani, a visita do doente tem várias etiquetas que devem ser, yani, seguidas. Dentre essas etiquetas, primeiro é que a visita do doente deve ser num tempo propício, num tempo que não dificulta o próprio doente. Yani, antes de visitar um doente, deve-se procurar saber qual é o tempo propício para tal visita. Pois o doente tem tempos que quer ficar, yani, a sós, tem tempo que não tem, yani, capacidade de receber, yani, pessoas que vêm o visitar. Sendo assim, antes de visitar um doente, yani faz parte da etiqueta da visita do doente, procurar tempo adequado para essa visita. Procurar tempo adequado para essa visita. E é algo que a pessoa deve, yani, procurar, questionar a pessoa que ele vai visitar, qual é o tempo propício para a sua visita e não aparecer, repentinamente. Portanto, essa é a primeira etiqueta, que é procurar visitar o doente em tempos propícios, em tempo que o doente fica à vontade de receber visitas. Pois, se a pessoa vir em tempos impróprios para tal, o que irá acontecer é que isso irá de causar ainda dificuldade para o doente. E o objetivo da visita é para acalmar o doente, tornar o doente mais confortável. E também, dentre as etiquetas que devem ser seguidas, que os sábios mencionaram no que diz respeito à visita dos doentes, é que a pessoa que vai visitar o doente deve fazer doar para o doente. Deve fazer doar na presença do doente. E dentre as preces que foram relatadas de forma autêntica para essas ocasiões, é o que vem no Sahih al-Bukhari, na narração de Ibn Abbas radiyallahu anhuma: La ba's tahurun insha'Allah. A pessoa, quando vai visitar o doente, quando estiver na presença do doente, deve fazer esse doar. La ba's, La ba's tahurun insha'Allah. Tahurun insha'Allah. Isso quer dizer que a pessoa está a acalmar o doente, dizendo que não fique preocupado, que essa doença é algo que Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, fez para ti como uma purificação, purificação dos pecados. Pois o crente, tudo aquilo que o assola, calamidades, incluindo doenças e coisas semelhantes, tudo isso constitui expiação de pecados que ele cometeu. Portanto, devemos trazer boas novas aos doentes. Devemos trazer boas novas aos doentes. E também, dentre as etiquetas, é que não podemos falar de coisas que colocam o doente preocupado. E daí que, dentre as etiquetas que foram mencionadas, é que quando a pessoa vê o doente, diz para ele que estás melhor do que ontem. Ou quando vê ele, diz: vejo-te com sinais de recuperação. São coisas que colocam esperança no doente e fazem bem ao doente. Essas são algumas dentre várias outras etiquetas que foram mencionadas no que diz respeito às etiquetas para visitar o doente. Também existem outros duas que a pessoa pode dizer para o doente: As'alallahu al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfiaka. Isso vem também numa narração a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ma min abd muslimin يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عفية. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que nenhum servo muçulmano visita um doente que não está à beira da morte e diz para ele sete vezes, diz sete vezes esse doar para o doente: As'alullaha al-azim, peço a Allah o grandioso, Rabb al-arsh al-azim, o Senhor do grande trono, an yashfiaka, que ele, subhanahu wa ta'ala, te cure, illa ufia, excepto que esse doente será curado. Portanto, isso é um doar benéfico que devemos carregar conosco quando vamos visitar os doentes. E também, dentre as etiquetas que podemos aqui mencionar, como disse, são várias, também uma etiqueta que é importante aqui mencionar é que, quando a pessoa vai visitar um doente, não pode permanecer muito tempo, não pode permanecer muito tempo com o doente. Ele vai visitar, faz doar para ele e sai. Por isso, também, coloca no doente tempo para si próprio. Se o doente, desde de manhã, começa a receber visitas e não tem tempo para si próprio, isso pode causar a ele malefícios. Portanto, a pessoa que vai visitar não deve permanecer muito tempo, a menos que o próprio doente sinta-se confortável ou sinta-se confortado em ter pessoas durante muito tempo com ele. Por exemplo, existem pessoas que, quando estão doentes, gostam de ter pessoas ao seu redor. Para esses casos, não há mal em a pessoa permanecer muito tempo, mas os sábios dizem somente se isso faz bem ou agrada ao doente. Caso não, a pessoa que vai visitar o doente, ver como ele está, faz doar para ele e se retira. E Imam Shaukani, rahimahullah, em seguida disse: وتلقين المحتضر الشهادتين وتوجيهه وتغميضه إذا مات. Ele, رحمه الله, disse, faz parte também da sunna, تلقين المحتضر. تلقين المحتضر الشهادتين. O que quer dizer isso? Quer dizer que faz parte da sunna, encorajar ao moribundo, e na pessoa que está à beira da morte, encorajar a ele de proferir os dois testemunhos da fé, que é La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. O tawjihu, bem como aconselhar a ele. Quando a pessoa vê alguém à beira da morte, deve aconselhar a ele, por exemplo, a fazer o wasiyah, a escrever testamento, a não injustiçar os filhos no testamento, também aconselhar a ele a temer Allah subhanahu wa ta'ala e a ter esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, aconselhar a ele a se livrar das opressões que ele tenha feito, se levou coisas de outras pessoas injustamente. Portanto, a pessoa que se faz presente na presença de um moribundo, a pessoa que está à beira da morte, deve ser capaz de usar aquele tempo para beneficiar o moribundo. Fazer talqin, que é encorajar a ele dizer La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bem como aconselhar a ele a ter temor a Allah subhanahu wa ta'ala, bem como também dar outros conselhos benéficos, como o caso de fazer o wasiyah, escrever o seu testamento e também não injustiçar as pessoas, que ele deixará o seu testamento e coisas dessa natureza. وَتَغْمِيدُهُ إِذَا مَاتَ, e fechar os olhos dele quando ele morre. Portanto, esses são dentre as sunan recomendáveis de serem seguidas na presença do moribundo, da pessoa que está à beira da morte, a pessoa que está na agonia da morte. Portanto, aquele que se fazer presente, ou estiver na presença de alguém que está na agonia da morte, então ele deve fazer talqin. E talqin, é encorajar ao moribundo de dizer: Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ou la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pois foi mencionado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam de que man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, como vê no Musnad Imam Ahmad, e foi considerado como Hassan por Sheikh Al-Albani fi Al-Irwa wal-Ghalil. Portanto, é sunna encorajar ao moribundo de proferir essas palavras: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ou Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que essas palavras foram suas últimas desse mundo, aquele que dizer La ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah, aquele cujas suas últimas palavras antes de morrer foram La ilaha illallah, testemunho, não existe divindade digna da verdadeira adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, dakhala al-jannah, ele entrará no paraíso. يعني aquele que as suas últimas palavras nesse mundo forem La ilaha illallah, então entrará no paraíso. Daí que é recomendável que, se a gente encontrar alguém à beira da morte, encorajarmos a ele de pronunciar essas palavras, La ilaha illallah. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê na sua sira, quando seu tio, que tanto defendia Abu Talib, que até à beira da sua morte estava yani, descrente, não proferiu yani, o testemunho da fé, o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia para ele: Ya ammi, kul la ilaha illallah, uhajjuka inda Allah. Yani, ele dizia: Diga la ilaha illallah, testemunha yani, a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, que eu irei de te defender perante Allah subhanahu wa ta'ala, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam só pode interceder a favor yani, do crente. Portanto, essa é uma das sunnah. Quando a pessoa ver alguém a morrer, a pessoa ver alguém na agonia da morte, ou estiver presente yani, diante de alguém que está certo que ele irá de morrer, então, como as pessoas que, por exemplo, estão de coma e os médicos yani, dizem que ele, por exemplo, nas próximas horas irá de perder a vida. Portanto, esse tipo de pessoas, se ouvirem, yani, forem capazes de ouvir, é recomendado para nós encorajarmos a eles de dizerem La ilaha illallah, para que essas sejam as suas últimas palavras nesse mundo, para que beneficie dessas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam: Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Portanto, at-talqin é sunnah para o moribundo, yani, isso é feito para o moribundo, ao contrário do que alguns fazem yani, quando a pessoa morre, começam a dizer para ele: Diga la ilaha illallah, diga la ilaha illallah, yani, para alguém que já morreu. Isso não beneficiará em nada, pois as suas ações cessaram. Por mais que ele ouça essas palavras, não irão de o beneficiar, pois o seu livro de ações já foi fechado e as suas ações cessaram. Por mais que você diga para ele La ilaha illallah yani, 1 milhão de vezes, isso não irá de beneficiar, enquanto que o moribundo ainda está com uma parte da vida, ainda pode proferir essas palavras. Portanto, isso é sunnah. E se a pessoa vê que ele ouve, por exemplo, está na agonia da morte, ainda consegue ouvir e prestar atenção na palavra que a pessoa diz, e é capaz de também proferir essas palavras, então a pessoa yani, começa a encorajar a ele bastante a dizer essas palavras, yani, La ilaha illallah. Se a pessoa não for capaz de proferir palavras, yani, a pessoa está na agonia da morte e não é capaz de proferir yani, palavras, então o recomendável é a pessoa mencionar, yani, falar sobre Allah subhanahu wa ta'ala, falar das grandezas de Allah subhanahu wa ta'ala, da sua unicidade, yani, do seu monoteísmo, também falar de que Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, não perdoa o shirk. Essas todas as palavras, yani, se a pessoa, por exemplo, falar da unicidade de Allah, de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece adoração e ninguém, excepto Allah subhanahu wa ta'ala, merece adoração, e de que esse é o tawhid, e que a pessoa de, yani, deve se livrar do shirk, são coisas que podem o beneficiar. Ele, por mais que não seja capaz de proferir, Wallahu a'lam, ele pode proferir isso, yani, pode tentar proferir isso, por mais que as suas palavras não saiam, mas o seu coração já tenha yani, afirmado esse monoteísmo. Portanto, essa é a sunnah que deve ser seguida nestes dois casos. No primeiro caso é da pessoa que ouve e é capaz de proferir palavras. Então, para esse tipo de pessoas, deve ser recomendado, deve-se encorajar a ele de dizer La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. E se a pessoa não consegue proferir palavras, então devemos mencionar, falar das grandezas de Allah subhanahu wa ta'ala e também mencionar de que aquele que morre com monoteísmo terá um bom fim, e aquele que morre sem o monoteísmo não terá um bom fim. Isso pode ser motivo que ele mude algo no seu coração e afirme essas palavras, por mais que ele não seja capaz de proferir essas palavras, mas o seu coração ficou firme e acreditou nessas palavras. Tanto isso são coisas que beneficiam aquele que Allah subhanahu wa ta'ala quiser dar hidayah, orientação nessa fase. E também dentre as sunan, dentre as coisas que constituem sunnah, na presença, se a pessoa estiver na presença de um moribundo, é que deve fechar os olhos nele. Deve fechar os olhos nele para que não fique uma má imagem após a sua morte, pois, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, inna ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a alma, quando é removida do corpo, os olhos seguem a alma, seguem a alma. Sendo assim, a pessoa quando está nessa fase, no último suspiro, ou nos últimos segundos da sua vida, a sunna é que deve-se fechar os olhos nele, para que os seus olhos, por exemplo, às vezes não ficam mal direcionados. Pois, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, sakaratul maut, a morte é algo pesado, é algo difícil. E as pessoas, nem todos morrem da mesma forma. Outros podem ter, dificuldade na saída da sua alma. Nasallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, o que é recomendável é que a gente feche os olhos da pessoa que está para morrer, para que evitamos haver uma má imagem, por exemplo, os olhos virar para um lado, o outro para outro lado, e coisas dessa natureza. São coisas que não devemos ver nas pessoas também, e não podemos também mencionar caso aconteçam. Isso também são das coisas que faz parte da sunna, e também é proibido o muçulmano mencionar, por exemplo, como é que o fulano morreu, os seus olhos estavam dessa forma, e coisas que dão má imagem à condição da pessoa. Portanto, faz parte da sunna fechar os olhos do moribundo antes de morrer. E se ele morrer com os olhos abertos, então devem ser fechados imediatamente logo depois da sua morte. Em seguida, o Imam Shawqani rahimahullah menciona aqui um tema que vamos abordar na próxima aula, devido à sua extensão. É um tópico que tem explicação um pouco longa. Isso vamos abordar, inshallah ta'ala, na próxima aula. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.